Olá, olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil.
E eu sou o Marcelo Lanza.
E professor Marcelo Lanza Maia, chegamos à segunda parte da entrevista do sensacional Ale Mantovani, o Cavalito. Lembrando, o PokerCast é trazido a você pela 888 Poker, pela Pay4Fan e pela SX Poker.
Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia.
Nosso telefone é 31975189609 para entrar no nosso grupão do WhatsApp que anda pegando fogo, ou para nos mandar mensagens de áudio que a gente toca aqui com muita alegria. Aliás, hoje a gente tem áudios muito especiais, nos dando razão, Marcelo Lanza. Mas antes, vamos começar com a nossa tradicional sessão inicial de notícias.
E a nossa sessão de notícias de hoje começa com o EPT Monte Carlo. Esse EPT que a brasileirada já tem histórico de fazer festa na terra gringa. Conte para nós como está.
Ô Lanza, é impressionante, viu, cara? Impressionante o que o Brasil tem feito. Começamos com o resultado de um homem que não sai do PokerCast, né? Felipe Bojanovski, enquanto ele estava jogando essa mesa final, que ele ficou na segunda colocação para Nacho Barbeiro, o torneio foi o Super High Roller de 50 mil euros, o vice-campeonato do Lipe Piv deu a ele 696.300 dólares, o Nacho Barbeiro cravou, ficou com 1.079.290 dólares, isso tudo enquanto ele negociava um dos próximos nomes, um nome fantástico que eu vou trazer para o PokerCast semana que vem. Vou entrevistar um daqueles bombásticos que está com a entrevista atrasada há muito tempo. Ele estava fazendo tudo simultaneamente, foi lá, conseguiu essa forra extraordinária e temos breaking news, afinal de contas, estamos gravando aqui às 17 horas e 16 minutos do dia 3/5, tivemos campeã brasileira no 1.650 dólares Mystery Bounty, Beatriz Dib, foi lá, cravou o evento, levou simplesmente 140.800 dólares, Marcelo Lanza. O torneio teve 654 jogadores e fenomenal, que resultado dessa craque, muita alegria e vamos que vamos. E na mesa final do Main Event, Marcelo Lanza, o Main Event está sendo transmitido, aliás, naquelas transmissões infinitas de Felipe Fio e Flávio Del Valle, e Johnny Guedes está no dia semifinal, tem 9 jogadores, última conferida que dei, ele estava em 3º de 9, senhor.
Aí sim, senhor. Impressionante como o EPT regula, o EPT Monte Carlo, principalmente, regula para o Brasil.
Né? Lanzinha, corre o risco da gente ter que acelerar, né, o programa da semana que vem para dar a notícia desse jogador, é para isso que a gente vai torcer e... Então fique ligado, onde quer que você siga o PokerCast, fique ligado que pode ser que saia o PokerCast no começo da semana que vem, com toda a repercussão desse título e dessa forra que vai ser gigante.
Boa. Bom, nosso segundo notícia do dia, o GG anunciou o fim dos times, mas depois voltou atrás.
O GG fez um anúncio que os estábulos, os times iam... parar de ser aceitos na GG, isso virou uma gritaria, uma discussão louca, a discussão rendeu no grupo do PokerCast, mas depois o Moja foi, esclareceu, eu acho que tem uma frase de Felipe Mojave Ramos, nos dois posts dele no Instagram, que dão um resumo disso tudo que está acontecendo, é a segunda notícia do tipo que a gente dá recentemente, a frase é, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, quer dizer, tem mudanças chegando. A gente podia entrar aí nos detalhes dessa discussão, mas eu fiz melhor, Marcelo Lanza. Chamei Felipe Mojave e abri o microfone do PokerCast para, quando tiver mudanças definitivas, coisas vierem a acontecer, ele vir aqui contar para a gente e aguardaremos.
Mas justo, justo. Melhor pessoa do mundo para poder falar a respeito, né? A não ser, senão o embaixador do GG Brasil. Vamos aguardar. Eu já tenho falado, a minha linha de raciocínio a respeito das coisas que... algumas atitudes que a GG vem tomando, eu já tenho muito falado sobre isso, cara. É o caminho que a sala quer. E a gente tem que também, a gente pode gostar, pode não gostar, como a gente pode gostar ou não gostar de várias coisas que a gente faz na vida. Mas é a diretriz que ela quer adotar para a empresa. Então, cabe a gente aceitar. Se a gente não gostar, a gente vai jogar em outro lugar e por aí vai, cara. Então, vamos aguardar se vai ter, de fato, uma definição sobre isso. Se tiver, o Moja vai vir cá falar e assim a gente estressa o assunto.
Maravilhoso, maravilhoso. Na sequência, Yuri Martins, bicampeão do GG Millions. Já que estamos falando da GG Poker, o homem levou 308 mil dólares, um field de 152 entradas, fenomenal. É apenas mais um dia no poker, né? Yuri sendo Yuri. E, Lanza, a gente fecha a nossa sessão de notícias com bets e jogos são 7 vezes maiores que a Bolsa de Valores no Brasil. A fonte que eu usei para essa matéria saiu em todos os lugares, né? Todo mundo falou muito a respeito disso. A fonte que eu escolhi para buscar informação foi a BNL Data, né? E a BNL Data colocou um gráfico muito interessante que diz que 14% da população usa aplicativos de apostas, bets, e apenas 2%, daí o número, 7 vezes maior, né? Apenas 2% tem aplicações na Bolsa de Valores. E 14% da população usam aplicativos de aposta, jogos, jogos de azar. Uma coisa que é preocupante a respeito desse relatório é que as pessoas que fazem essas bets, essas apostas, 40% consideram uma forma de ganhar, consideram as apostas uma forma de ganhar dinheiro rápido em um momento de necessidade. Para o ouvinte do PokerCast, a gente não precisa pregar, porque é uma turma que já está convertida, né, Lanza? Que sabe muito bem que isso não funciona assim. 39% consideram os bets uma forma de ganhar uma grande quantia de uma vez, isso sim é possível, né? E 26% consideram isso diversão. Eu acho que, Lanzinha, sobre isso, o meu comentário é o seguinte. O que eu acho é que isso diz muito mais a respeito da Bolsa de Valores e da falta de cultura de investimento do brasileiro do que das apostas propriamente ditas. Essa é a minha impressão a respeito dessa notícia.
Sim, eu acho que isso fala muito sobre a falta de acesso. Não é simples, é um rolê complicado. Assim. O brasileiro padrão, ele não tem acesso a formas simples e informação simplificada sobre investimento em Bolsa de Valores. E olha que você tem forma de fazer apostas na Bolsa de Valores com muita frequência. Você pode fazer como é que chama? Os trades diários, né? Entrar e saída e compra e tudo mais. Tem várias formas, vamos falar, de gambling dentro da própria Bolsa de Valores.
Deixa o Leonardo Calil te ouvir falando isso, meu irmão, que mexe com isso.
Mas existe um, eu tô até no grupo dele lá do Telegram. Só que existe um gambling ali, com um risco. Né? Mas o que eu acho é que ela não é acessível, no geral. Eu acho que, na minha opinião, o bet ele tem que ser incluso na igual aos 26%. Imagino que ele é diversão. Eu acho que a forma correta de se encarar o bet é diversão.
Uhum.
Pode ter um retorno ali, mas ele tem que ser encarado como diversão, né? Na grande maioria das vezes. Jogos de cassino, então, nem se fala. Eu acho que até tem mais um pouco de estudo e estatística em cima de apostas esportivas, não em cassino, mas apostas esportivas até tem. Mas, cara, a Bolsa também, se é isso que a Bolsa quer, se ela quer difundir, se a matéria é focada em pá, vou prejudicar, sei lá, a imagem do bet ou fazer alguma coisa a respeito do tipo, eu acho que cabe à Bolsa também fazer um trabalho legal, ter um aplicativo super simplificado onde todo mundo possa fazer as coisas de uma forma mais simples e, ao mesmo tempo, melhorar também a cultura de investimento da população como um todo e começar isso desde da pré-escola. Eu acho que deveria ser.
Perfeito, professor, perfeito. Quisera eu ter tido uma melhor educação financeira ali, lá na escola, no início da minha vida.
Eu também, tinha dado muito pelos cabeçados, inclusive até hoje.
exatamente. Eu não invisto em bolsa. E eu aposto, apostas esportivas. Então, eu tô ali, tô na estatística, viu, senhor?
Eu também sou estatística. Ô, vovô, me conta uma coisa, você tá virando streamer? É isso mesmo?
Você viu? Eu chamei lá no grupo do PokerCast, falei, alguém pode dar uma conferida ali na twitch.tv twitch.tv/GuiKalilPokerCast para dar uma conferida, para ver se a minha stream tá bonitinha. Estava. E, Lanza, eu não quero fazer nada lá na twitch.tv/GuiKalilPokerCast, não. Eu quero fazer tudo na twitch.tv/GrupoSuperPoker e tá tudo relacionado a esse maravilhoso programa que tanto amamos. O plano é começar a streamar free rolls do 888, com bounties na minha cabeça, sempre que o senhor puder, com bounties também na sua cabeça, e vamos escolher, vamos convidar ouvinte, vamos fazer um barulho, e o plano é esse, começar a fazer stream de torneios do 888, com free rolls, com bounties, com premiação extra, com um monte de coisa, então fique ligado para novidades.
Aí sim, senhor. Aí eu vi valor, aí eu vi movimento. Bora de entrevista?
Vambora de entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay4Fan, a sua carteira digital para saques e depósitos em centenas de plataformas de poker, de apostas esportivas e um monte de outras coisas. A Pay4Fan é o método mais fácil que existe para você transitar o seu dinheiro entre sites com um suporte maravilhoso. É aprovada pelo Banco Central do Brasil, é gigantesca, é espetacular, está em todas as feiras, ou seja, eles são a tecnologia. Então, crie a sua conta na Pay4Fan, utilize-a como carteira digital. Tem tantos ouvintes do PokerCast que elogiam tanto lá no grupo, durante as transmissões, e claro, você não pode ficar fora dessa. Entre na Pay4Fan pelo link na descrição do programa e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
A Pay4Fan é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar o Gui, a gente está aqui para estar ajudando, né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Pay. Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso agora recentemente de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que você manda, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar. Então, com toda certeza que na Pay esse problema você não vai ter.
Obrigado, Garrido, e vamos para Ale Mantovani, o Cavalito. Perfeito. E aí você vira um criador de conteúdo, uma referência técnica do site. Você chega a falar disso em entrevistas e começa a construir um material em inglês para o 888. Me conta um pouco do Cavalito na cena mundial, porque a gente tem uma referência, tem a sua referência aqui no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil é muito evidente o carinho que a comunidade do poker tem com você, a gentileza, o cara fantástico que você é, que é gentil, que vai nos chats, que vai brincar, que vai conversar com todo mundo, mas a ordem de grandeza do Cavalito, eu te ouço muito humildemente contando que você está nas melhores rodas de jogadores de poker do mundo, quer dizer, a roda que todo mundo queria estar, na comemoração de um campeão de main event da WSOP, mas a gente não tem muito como ter essa referência daqui de longe, né, acompanhando da mídia do Brasil. Conta para mim um pouco a respeito dessa convivência sua com essas rodas de jogadores e como que você é visto, como que sua figura pública é vista no exterior.
Legal. Cara, então, né, como eu falei, eu identifiquei que um dos meus maiores leaks ali no momento da pandemia é que eu estava muito sozinho, né? Uhum. Eu estava realmente 100% por conta num período que estava todo mundo trabalhando junto, sabe? E aí eu estava trocando ideia com o Anton Wick, e a gente conversou sobre ter um grupo de estudo juntos, né? E aí, assim, eu já, depois do meu resultado de 2017, eu foquei um tempo no Poker Live, né? Então eu passei acho que os primeiros 9 meses eu tava só viajando o mundo jogando torneios live, assim. Meu volume online, ele não foi tão grande, assim, até o Scoop, né? E aí, eu conheci muita gente nessas viagens, e eu e o Anton decidimos criar um grupo de estudo, e a gente foi agregando gente, e era pandemia, né? E aí, todo mundo... E aí, eu criei um grupo muito forte ali de estudos com o Anton, né? Durante um tempo, a gente estava com vai, 25 jogadores e estamos falando de Abe Styles, estamos falando de Fedor Rose, estamos falando de realmente grandes nomes do poker mundial mesmo, né?
Uhum.
E então foi aí que eu conheci. E o Aspen, né, que ganhou o main event lá da WSOP, a gente fez um... Quando eu vou para Vegas, eu sempre fico na... Eu sempre divido casa com esse pessoal, né? Então, em 2022, eu dividi casa com o Ento. Ano passado, eu dividi com o Sylvain Lusli, que já ficou em terceiro ou quarto no main event da WSOP. E aí, o ano que o Aspen ganhou, a gente fez um churrasco ali na véspera do main event. Na verdade, entre o dia 1 e o dia 2, né? E aí, chamaram o Aspen, que a gente estava até querendo chamar o Aspen para o nosso grupo de estudos mesmo.
Uhum.
E foi engraçado, porque eu não conhecia, né? E ele tava meio assim, putz, cara, passei pro dia 2 no meu evento da WSOP com 20 blinds, sabe? Tipo, reclamando, assim, né? Falou, pô, eu tava tão soft a mesa dia 1, mas deu tudo errado e tal. Eu falei, ah, cara, mas quantos torneios você saiu de 20 blinds e fez reta, né?
De fato.
E foi aí que eu conheci o Aspen, né? Mas eu tenho um relacionamento muito bom, assim, com jogadores de fora do Brasil, né? Primeiro porque eu acho que boa parte da minha carreira profissional eu fiz parte da Pokar, que é um time internacional, e eu conheci algumas pessoas a partir disso, né? E de trabalhar com Ape Styles e com algumas outras pessoas. E o restante eu acho que foi por causa desse grupo de estudos com o Anton e com o restante do pessoal.
Perfeito. Esse trabalho que você fez para a comunidade de criação de conteúdo em inglês, ele foi super relevante para o jogador recreativo te conhecer? Quer dizer, quando você entra num field de... Você falou a respeito desse ano que você passou correndo o circuito ao vivo. Uhum. Você chegava nos torneios e o jogador recreativo europeu te reconhecia?
Não, cara, isso acho que só começou a acontecer mesmo depois que eu passei a fazer parte do time do 888. Aí hoje em dia, isso fez com que o jogador recreativo do mundo passasse a me conhecer de fato.
Perfeito, e é um negócio curioso, né? Você tá nessas rodas tão interessantes, né? Tão gigantes do poker online e meio que passar sob o radar para o jogador recreativo, né, Cavalito?
Sim, sim. E eu acho que essa é uma grande dificuldade, né? Eu acho que tanto do jogador profissional quanto até do site de poker mesmo, né? De você conseguir se conectar e impactar o jogador recreativo, né? A nossa própria linguagem já é uma linguagem diferente, né? Tanto que eu sou zoado, tem trocentos áudios de gente me imitando, assim, falando de poker. Cara, eu falo de um jeito muito diferente, né? Porque eu sempre estava com os gringos aí e eu falo a linguagem deles do poker, né? E aí, para você conseguir se conectar com um jogador recreativo que às vezes, né, nem fala, né, alguma coisa, tipo, você fala, tribetei, que é isso, sabe?
Uhum,
no Brasil, que é estranho, né? Porque esse podcast aqui no Brasil, e no Brasil nós temos os melhores jogadores recreativos do mundo, né?
Uhum,
então, aqui...
Que conceito interessante. Que conceito interessante, Cavalito. Teve duas coisas que você falou até agora na entrevista que foram coisas que eu falo, caramba, tem 6 anos o PokerCast no Super Poker. O PokerCast existe desde 2008, então tem o quê? 16 anos, 18 anos, 16 anos que o PokerCast existe. E uma foi, eu fui tentar fazer a coisa dar certo na força da raiva. Uhum. E a segunda coisa é o seguinte, a gente fala muito a respeito da comunidade nacional, mas a comunidade de recreativos ser a melhor comunidade de recreativos do mundo, eu estou catando cérebros aqui, aliás, agradecer amigo Maurício Paulino, que também recebeu aqui na casa dele em São Paulo. Eu estou gravando essa entrevista na volta do CGP, parei na casa dele, onde estou passando uns dias, e baguncei, porque meu cérebro explodiu aqui na hora que você fala a respeito da qualidade dos recreativos brasileiros. Isso é muito interessante.
Sim. Mas eu acho que isso tá bem claro, né, para todo mundo. Tanto os jogadores recreativos quanto os dealers do Brasil, né? Cara, em nenhum lugar do mundo você vai achar algo parecido, né? E no Brasil, eu acho que principalmente por causa dos times, né? Então, tem tanto time de pôquer, e daí o jogador recreativo vai jogar um torneio live, conhece o pessoal dos times, faz aula, né? O Vascão, por exemplo, né, que é um que eu já dei aula para ele falou que já fez aula com o Padilha, já fez aula com uma galera, né? Então, e o jogador recreativo do Brasil, ele também quer aprender, sabe? Eu acho que o poker no Brasil, de forma geral, ele é levado um pouquinho mais a sério. E aí, cara, você vai jogar um BSOP, né? Pode ser qualquer torneio do BSOP. É muito raro você ver alguém entrando de limp, sabe? E você vê jogador recreativo tribetando light, você vê jogador recreativo colocando pressão de CM, sabe? E, cara, isso é quase só no Brasil que você vê, sabe? É, inclusive, né, por causa do 888 Live, eu tenho jogado em alguns lugares que eu nunca tinha jogado antes, né? Uhum. Então, eu já fui jogar em Madrid, por exemplo. Cara, o jogador recreativo espanhol é diferente, cara. É algo... eles realmente fazem umas loucuras, assim, cara. Tipo, eu vi um cara dando uma 4-bet de valete 4-off, assim, perto da bolha, coberto pelo cara, assim. Eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? E caiu o torneio. Ele caiu o torneio nessa mão que ele tribetou valete 4-off, assim, sabe? Uhum. Forbetou valete 4-off.
No que o Caio Braz chama de jogada super otimista.
Isso, foi ambicioso. Uma jogada ambicioso. Bem ambiciosa, isso.
Sim. Perfeito. Porque uma coisa a gente falar a respeito, porque fala-se muito a respeito dos grandes recreativos que a gente tem, né? O Vascão é um exemplo ótimo, quer dizer, o Thiago Camilo é um cara que eu tô narrando toda hora e que na hora que chega em reta final ele enfrenta os profissionais de igual para igual.
Nós temos Paulo Gini. É crime chamar esse pessoal de recreativo, né?
Exatamente, Paulo Gini. E aí você tem o Celso Sirtoli, que narrando o CGP, agora eu descobri que não era Sirtoli, é Sirtoli, que eu chamo ele errado nas transmissões há pelo menos uma meia dúzia de anos, então tô trabalhando pela correção. O Nakamura, quer dizer, são tantos caras que são muito bons, mas esses caras a gente sabe. O que a gente não sabe é o seguinte: beleza, o field brasileiro, em comparação com o field americano, é natural que ele seja muito melhor. Porque o americano não tem poker online há muito tempo. Mas em comparação, por exemplo, com o field europeu, isso é realmente uma informação que chega aqui e que, para mim, ela depois que você fala, ela parece natural, mas que eu não esperava. Ela chegou aqui como me parecendo uma novidade, Cavalito.
Ah, mas não é não, cara. Eu acho que é só você jogar em outros lugares que fica bem evidente, assim.
Perfeito, que legal, que bacana isso. Interrompo rapidamente a entrevista de Alexandre Mantovani para falarmos do 888 Poker. O 888, além de ser uma plataforma sensacional, cheia de mystery bounties, tem altos free rolls. Alexandre Mantovani está dando aulas na sua Twitch, ele fez uma primeira aula sobre Mystery Bounty, a aula teve duração de 30, 40 minutos, eu acho que ela nem está mais disponível, porque está tendo a segunda aula este final de semana, é lá na Twitch do Cavalito, sobre como jogar multiway com 30 blinds em diferentes posições, erros comuns que são cometidos e como ter uma estratégia sólida. As aulas ficam durante 2 semanas na Twitch, e o formato é aula mais free roll, quer dizer, delícia, delícia. Você aprende com Alexandre Cavalito Mantovani e depois joga um free roll para testar o que você aprendeu. E tendo uma boa audiência, as aulas vão acontecer mensalmente depois da WSOP. Voltamos para a entrevista de Alexandre Mantovani. Eu queria voltar num assunto que eu marquei aqui na pauta aí, que é super importante, porque você fala, o Elias salvou minha carreira e ele foi lá, consertou minha grade, corrigiu minha grade, e de certa forma você passa a bater o jogo. Eu vou acrescentar uma informação que eu já te vi dizendo o seguinte, que você desce de um average buy-in de 200, desce para 80 e volta a subir organicamente para bater o average que você estava jogando antes. Uhum. Vou falar um pouquinho a respeito de quais adaptações que ele faz na grade, e aí eu não vou perder o spot também não, eu vou te perguntar o quanto a grade do 888 foi importante nessa reestruturação de grade sua.
Cara, então agora eu vou confessar uma coisa aqui que eu já até falei antes, assim. Uhum. Que quando eu tava na Poker, o 888 era meu site de melhor ROI, né? E aí, quando eu comecei a jogar por conta, eu parei de jogar no 888 por um tempo. E era o meu site de maior ROI. Uhum. E aí, o Elias falou, cara, por que que você não tá jogando no 888? É um absurdo você não jogar no 888, né? E aí, o 888 voltou a ser o meu site de melhor ROI, sabe? Uhum. E é bem engraçado isso, porque eu acho que sobe um pouco para a cabeça também esse negócio de big hits e grandes resultados e etc. E a gente esquece que, cara, para você compor uma boa grade, né, é importante você reduzir ao máximo a amplitude de buy-ins, né? Então, se você joga torneio de 200, você provavelmente não deveria estar jogando torneio de 20, né? Porque às vezes, tipo, você chega numa FT de um torneio de 20 e a cravada não paga os 8 torneios de 200 que você jogou no dia, né?
Perfeito.
E então, eu acho que...
O desvio de atenção também acontece, quer dizer, de você chegar numa reta final de um de 200 e um de 20, teoricamente seu cérebro não sabe bem a diferença, ou...
É, não, tem várias...
Não, eu tô, isso é uma pergunta, né? Uma pergunta de quem não nunca viveu essa amplitude de torneios, jogar um torneio ao mesmo tempo, um baratinho e um gigante.
Ah, tem várias complicações, né? Até a sua forma de jogo, né? Por exemplo, se eu estivesse jogando só torneios entre 22 e 55 ali, né? Uma amplitude mais controlada, eu vou jogar muito mais mãos pré-flop, porque eu acredito que o meu edge em relação a esse field... me permite fazer isso, né?
Uhum.
E aí, por exemplo, aí o cara tá jogando um torneio de 20 que é normal, aí um torneio de 200 que é bounty, aí um torneio de 40 que é bounty, e daí, cara, bounty você tem que jogar mais mãos, aí fica tudo uma confusão, né? E eu acho que o principal impacto do Elias, né, além de selecionar melhor os torneios, então vários dos resultados que eu tive nesse período que eu ganhei 100k, esse período de 6 meses que eu ganhei 100k, foram em torneios que eu não estava jogando.
Uhum.
Então, tiveram alguns resultados no 888, tiveram alguns resultados no Party, que eu também não estava jogando quase nada lá. Uhum. E, cara, o ACR, né, um site que cresceu muito, eu também mal estava jogando nele e passou a ser uma parte bem importante da minha grade também. Então... É muito louco, eu tava jogando os torneios de fields grandes, né? E como você falou, né, eu tive bons resultados nesses torneios de fields grandes e grandes premiações, etc. Mas, como composição de grade, né, se você quer realizar o teu ROI num prazo que não seja de 10 anos, você precisa colocar alguns torneios que tenham fields menores, né? Então, aí, por isso é importante você considerar jogar sites, né, como... 888, Party Poker, Bodog, né, esses outros sites assim. E esse foi o meu principal ajuste, sabe? Então, hoje em dia, eu sempre tento deixar alguns torneios de field menor, porque eu ainda jogo os torneios de field grande, né? Que isso é importante para o meu ROI no longo prazo, eu poder competir por essas grandes premiações. Uhum. Mas aí, se você quer ter algum tipo de resultado mais consistente no curto prazo, é importante você compor a sua grade também com torneios de fields menores.
Perfeito. Quer dizer, então ele diminui a amplitude, inclui torneios, grades em sites que têm os fields menores.
Isso.
E tem mais ajustes que ele faz? Quer dizer, o que mais que a gente respondendo de parte prática, assim, que um jogador que está enfrentando uma dificuldade que você, feita que você enfrentou, pode... colocar para ajustar esse...
Cara, e eu passei a jogar mais barato, né? Porque talvez o Alexandre, no A-game dele, bata um average buy em 200. Uhum. Mas o Alexandre, que tá break-even faz 2 anos, provavelmente não bate, sabe? E foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo, sim.
Perfeito, que bacana. Com relação aos seus grupos, de repente, quer dizer, você tá jogando buys mais altos e aí, de repente, você volta... dá uma reduzida de buy-in e eu imagino que os amigos internacionais todos, eles estão vendo esse movimento do Cavalito. Houve uma cobrança, houve uma falinha, houve uma brincadeira, houve uma reação a essa reduzida de stake?
Cara, não, na verdade, nesse momento o grupo ele já estava meio que morrendo assim também. Uhum. Como acontece com a grande maioria dos grupos de estudo, né? Então, a gente teve um período ali de 1 ano que tava, tipo, um trabalho muito intenso, a gente tinha projetos, muita coisa acontecendo, aula com gente de fora e tudo, mas como a grande maioria dos grupos de estudo de poker, com o tempo foi morrendo. E aí, nessa época, assim, beleza, né? Tipo, ainda tem a parte da amizade ali e tal, mas eu acho que eles... O europeu, ele não liga tanto para essa coisa, assim, sabe? Uhum. Tanto que, por exemplo, o Steven, né? Que ele cravou o main event do WCUP em quarto, SVZFF. Ele... Um momento ele estava jogando o average buy-in 400 e ele passou a jogar um average buy-in 50 e ninguém falou nada a respeito, sabe? Uhum. Eu acho que o europeu, no geral, respeita um pouco mais a individualidade das pessoas, sabe?
Ah, sim, pessoal. Eu concordo. E com relação ao seu íntimo, paz total, tranquilidade total e absoluta a respeito disso?
Cara, foi muito bom eu sentir que eu posso ganhar no jogo, sabe? Porque eu... Uhum. Eu dediquei muito tempo e muita energia para esse jogo e fazia muito tempo que eu não estava ganhando, né, cara? E isso estava fazendo eu me questionar várias coisas em relação à vida, ao universo e tudo, e de repente as coisas estavam dando certo, né? Então, me senti bem, sim.
Perfeito, perfeito. Cavalito, eu tive uma discussão interessante outro dia com o ouvinte, o Pedro Papaléu, que mora pelo mundo. Ele roda de carro pelo mundo. E tá em tour mundial enquanto joga no poker online. E ele me faz uma pergunta interessantíssima. Ele falou: Gui, eu queria começar um movimento de jogadores que eu não sei se faria uma grande diferença e tal. Eu falei: cara, peraí, que eu tô com uma entrevista marcada com o Cavalito. Eu vou perguntar para ele a respeito disso. Ele fala: cara, 5 minutos de break é muito pouco. Será que a gente não consegue juntar os jogadores todos e talvez aumentar para 7 minutos, 8 minutos, talvez até 10 minutos não vai fazer tanta diferença no final das contas? Eu nunca tinha pensado, para ser muito franco a respeito disso. A minha resposta para ele foi, em primeiro lugar, o seguinte: cara, eu não me sinto com propriedade para falar disso. E a segunda resposta foi: estou indo conversar com o Alê Mantovani, eu pergunto para ele a respeito.
Cara, assim, essa proposta, sugestão, ela já surgiu inúmeras vezes. Várias pessoas já sugeriram isso, pensaram nisso e tal. Uhum. Mas...
Deal break, talvez? Não é uma ideia ruim também, em alguns momentos do dia, os sites todos fazerem um break.
É que, cara, todo mundo joga em fusos horários diferentes, né? E pro site, assim, cara, se eles encontraram um modelo que tá funcionando faz tanto tempo... faz com que o jogo aconteça mais, com mais constância. Então, o dinheiro roda mais. Eu acho praticamente impossível que isso mude, sabe?
Uhum. Entendi. Entendi. Na sua opinião pessoal, você gostaria de breaks um pouquinho mais longos ou não?
Cara, não, mas é porque eu acho que eu já faço isso há tanto tempo, eu tô tão acostumado com isso, que para mim tá bom desse jeito, assim, sabe?
Perfeito. Perfeito. Eu queria render um pouquinho com você a respeito da sua incursão nos Mixed Games. Tem uma falinha que você se deu. Eu estava falando de uma transmissão e a gente começa a ter uma conversa de horse, de Mixed Games. Você falou: porra, o Cavalito podia jogar horsito, né? Afinal de contas, nenhum nome é mais apropriado. Você falou o seguinte: eu fui para os Mixed Games, joguei short deck um pouco, joguei Omaha de 5 cartas. Me fala um pouquinho a respeito da visão que você tem nesses jogos. Em primeiro lugar, viver dos Mixed Games. É uma possibilidade, na sua opinião, viver bem, ter uma renda boa de poker jogando exclusivamente os Mixed?
Cara, eu acho que não tem volume para isso, né? Uhum. Pelo menos não, online, né?
De torneios.
Torneios online não tem volume para isso, sabe?
Uhum.
E aí, eu acho complicado. Eu acho complicado, deve ter como, né? Mas eu não sei se eu sou a pessoa mais qualificada para isso. Eu acho que talvez se você jogar cash, né? Talvez deve ter como, sim. Mas, cara, eu achei muito legal os Mixed Games, assim. E foram algo que me fez ver o jogo de uma forma diferente, sabe? Voltar a me divertir com o jogo. Porque eu fiquei... Eu tava bem desanimado com o jogo, de forma geral, e os Mixed Games, eles trouxeram uma energia nova, sabe?
Como que foi a experiência? Quer dizer, você falou a respeito, abracei o Short Deck, abracei o Omaha 5, mas deu para dar uma mergulhadinha assim, cara, vou jogar o Horsito, vou brincar de stud, vou brincar de res, vou jogar as paradas todas. Conta para mim um tanto a respeito.
Sim, tinha
essa experiência.
tem um torneio diário no PokerStars ali de 8 Game, né? E eu joguei ele por um tempo. É, eu até ensaiei ali criar um grupo de estudos com o pessoal. É, e aí aconteceu como sempre acontece com o grupo de estudos, né? Ele morreu bem rápido. Uhum. Só que, e aí o Net, ele até acabou me chamando para um outro grupo de estudos, de Mixed. E aí, cara, tinham pessoas ali que já são jogadores de Mixed bem-sucedidos, sabe? E aí eu falei, cara, não faz sentido nenhum estar nesse grupo, né? Eu não vou estar contribuindo absolutamente nada para eles e vou estar... esse não é o jeito que eu quero interagir num grupo aqui, né? Uhum. Mas, cara, eu acho bem divertido. Eu fiz o curso da Upswing, né? O curso do Jay Lama, de Mixed Games. E joguei por um tempo cash de Mixed Games. E aí, quando eu voltei a jogar torneios, aí eu coloquei na minha grade diária esse torneio de 8 Games. Já fiz FT dele algumas vezes e tal. E, cara, é bem divertido. É legal essa mudança de perspectiva, assim. É legal jogar coisas diferentes e aprender, né? Porque também... Quando eu jogo Hold'em, né, tipo, é algo que, assim, como eu tenho mais profundidade de conhecimento de Hold'em, o que acontece é que para eu aprender uma coisa, é difícil eu aprender uma coisa nova. Eu melhoro a minha execução e a minha profundidade numa coisa, eu preciso colocar horas e horas e horas, sabe? Uhum. Só que se eu tô estudando Deuce to Seven Triple Draw, que é o meu pior jogo de longe, se eu estudo ali 20 minutos, eu aprendi uma coisa nova, sabe?
Sim, aqueles arrasos.
Isso, exatamente.
Que demais, que fantástico. E alguma coisa desse aprendizado de Mixed dá para aplicar no Hold'em?
Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que você, só o fato de você jogar diferentes estruturas de aposta faz com que você abra a cabeça para diferentes possibilidades dentro do jogo, assim, sabe? Em situações que você pode pressionar os seus adversários mesmo usando um tamanho pequeno de aposta, por exemplo, esse tipo de coisa, sabe?
Uhum. Perfeito, perfeito. Cavaleiro, me conta um pouquinho a respeito do curso da Upswing de Mixed. Quer dizer, ele é modulado pela modalidade? O módulo dele é cada uma, sim, das modalidades do jogo?
Exatamente.
Perfeito. E aí, são vários vídeos em cada uma dessas modalidades?
Sim, é do Jacob Dalla, o Jay Lama, que ele era reg de cash game dessas modalidades. Não sei se ele joga ainda, mas ele ganhou milhões com essas modalidades e tal, e aí ele criou esse curso.
Que demais, que legal, bacana demais. Vou te falar, a comunidade de Mixed talvez prefira você longe, né? do que dentro. Uma última pergunta a respeito dos Mixed Games. É difícil pra caramba misturar uma telinha de Mixed com tela de Hold'em.
É difícil.
No Mixed você tem que ter uma atenção diferente, quer dizer...
ver as cartas que foram descartadas, etc.
Exatamente. É difícil, né? Porque você não consegue ver, acompanhar o tempo todo. Você fazia isso misturadão mesmo, na Tora?
Eu jogava menos telas, né? Então, no dia que eu jogava esse torneio, eu não jogava esse torneio todos os dias, eu jogava nos dias que não tem nenhum torneio muito, muito grande, muito relevante, né? Tipo, quarta-feira, assim, sexta e tal. E aí, por exemplo, quando tinha algum jogo de stud, eu escrevia no chat ali do PokerStars as cartas que foram descartadas, sabe?
Uhum. Ah, tá.
E aí, perfeito. Pelo menos, eu conseguia ter uma noção.
Que caos.
Sim.
Que caos maravilhoso. Perfeito, perfeito. A gente vai caminhando para a parte final da nossa entrevista e você teve uma mudança recente que o seu conteúdo para 888 Poker, ele deixa de ser principalmente em inglês e passa a ser muito conteúdo em português, correto?
Correto, e eu acho que isso foi graças ao primeiro ano bem sucedido de trabalho com eles ali, né? Que eu falei que eu estava fazendo as lives e tudo, que eu me dispus a fazer. E aí eu cheguei, eu sentei com eles num torneio que teve em Madrid, eu falei, gente, vocês falaram que a gente, que o nosso principal foco do nosso trabalho juntos era ter um maior alcance, né, uma maior profundidade na comunidade brasileira, mas eu só estou jogando torneio fora do Brasil e só estou gerando conteúdo em inglês, então eu acho que a gente não está fazendo isso, né? E aí eu levei uma lista de sugestões, né? Então, os vídeos que eu já estava fazendo ali em inglês, né, de conteúdo teórico do jogo e tal, eu poderia passar a fazer esses vídeos em português e ter uma presença maior nos eventos ao vivo dentro no Brasil e tudo. Então, aí eu consegui fazer esses ajustes. Inclusive, mês que vem eu vou para um evento ao vivo do 888 e já vou gerar mais conteúdo em português também lá. Já está tudo programado.
Perfeito. E essa presença nos eventos ao vivo, porque o evento ao vivo brasileiro, invariavelmente, ele é de um site concorrente ao 888, né?
Sim, sim.
A gente vai ter o BSOP lá, que é do PokerStars, vai ter o KSOP, que é da GG Poker, e o 888 não tem mais uma atuação. Lembrando que no primeiro momento da gente no PokerCast aqui, eu e Lanza fizemos uma transmissão de um evento magnífico do 888 lá no shopping Cidade Jardim. O Brasil é mira do 888 para torneios ao vivo? Você tem essa informação, Cavalito?
Então, quando eu entrei no 888, o que aconteceu é que já tinham contratos de algum tempo, uhum, para eventos ao vivo em algumas localidades específicas, né? Então, Romênia, Londres, Espanha e etc. Então, não era algo nem passivo de discussão no momento, assim, mas eu tô plantando essa sementinha, assim, e tô plantando algumas sementinhas que eu plantei estão começando a dar frutos, assim, quanto à grade de torneios online, né, quanto a essas ações mesmo de redes sociais. Uma outra pessoa fantástica em fazer essas coisas, que tem um impacto muito maior do que o meu, mas fica nos bastidores, é o Nico, né?
Uhum.
O Nicolau
Villa-Lobos, que vai passar pelo PokerCast logo, logo. Aliás, uma entrevista que já está atrasada há tempos, que além de cuidar do 888 Poker, é um gigante do jogo, né? Um cara com uma história magnífica no jogo.
Sim, sim. O Nico é demais, cara. E um excelente conhecedor de restaurantes também.
Se
você for viajar para qualquer lugar do mundo, pede dicas de restaurante pro Nico, que ele vai ter dicas boas.
E dicas boas e...
Para todos os bolsos, para todos os bolsos.
Ah, é? Mais read, né? Boa leitura da pergunta que vinha na sequência, porque isso aí já é uma pergunta muito importante. E você sente que tem uma escuta, então, muito boa? Quer dizer, a discussão sua com o Nico, ela chega lá na hora que você vai montar uma grade de torneios, porque, poxa, você está aqui trabalhando do lado do Elieza Benetto. De repente, é uma opção, uma possibilidade de ouro que você dá de rakeback no contrato que eles têm com você,
claro.
É mexer na grade, ideias de grade, coisas do gênero.
Tem um ponto, né, que eu acho que agora, né, que eu tenho uma conexão mais com a parte da empresa mesmo, do site de poker, né, eu consigo entender que, assim, eu como jogador, né, quando, por exemplo, a grade do site não tá boa, ou tem alguma coisa que não tá legal, né? Por exemplo, quando o PokerStars mudou pro baúzinho lá, né? Que rolou toda uma comoção. Essas empresas, né, elas são muito grandes. E aí, para tomar qualquer decisão, eles precisam de muitos dados, precisa passar por muita gente para isso ser aprovado, né? Então, às vezes, alguém no meu Instagram fala assim: Cava, pô, tá faltando torneio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deu, beleza. Obrigado por me passar essa informação, né? Eu vou passar para eles, mas esse torneio não vai ser adicionado amanhã, não vai ser adicionado semana que vem, sabe? Eles têm que avaliar, né, o fluxo de jogadores no horário que você está querendo adicionar um torneio, né, ver se tem demanda, ver se não tem algum outro torneio que vai ser prejudicado por isso, né? Então, hoje em dia que eu estou num site de poker, eu consigo entender que algumas mudanças, elas têm que levar um determinado tempo mesmo e faz parte do processo, sabe? Mas se você olhar, né, nesse intervalo ali de 2 anos, né, que eu tô ali, eu acho que muita coisa mudou para melhor, né? Uma coisa que o pessoal incomodava um pouco, né? Pô, tem um monte de torneio Mystery Bounty e tudo. Mas o que aconteceu, né? Quando os torneios Mystery Bounty começaram no 888, nenhum site tinha torneio diário de Mystery Bounty. E aí o 888 fez torneio diário de Mystery Bounty e explodiu, né? Só que aí, quando os outros sites passaram a ter torneio de Mystery Bounty, daí ficou muito torneio de Mystery Bounty. Aí, com os tempos, né, com tempo, com calma, com informações e tal, foram feitos ajustes, né? E eu acho que uma das coisas que me deixou mais empolgado também, lá no momento do fechamento do contrato, né, conversei com algumas pessoas, porque por mais que eu tivesse empolgado com a oportunidade, né, eu tinha medo, né, tinha um receio de não saber o que esperar e tudo, né, mas falaram, cara, o legal é que se você fechar com 888, você vai conseguir ter um impacto, né, e talvez se você fechasse com algum outro site, você ia ser mais um, né, e isso foi legal, porque eu consigo sentir que, sim, eu consigo ter um impacto lá e que eu sou escutado, sabe, uhum. Isso é muito bom.
Que bacana, que legal. Alê, me conta um negócio. A Twitch, você falou ao longo da nossa entrevista que não era que durante muitos momentos da sua carreira não foi o plano volumar na Twitch, que não era uma coisa que brilhava seu olho. Qual que é o estado atual seu na Twitch? O que, que tem de plano pela frente? Ou de não plano?
Então, ano passado eu tava grindando na Twitch só quando tinha alguma série do 888, né? E aí eu dava alguns tickets e sim, jogava os principais torneios da série na live. E agora eu tô com um projeto novo que eu tô dando uma aula de poker por mês na minha Twitch. E aí depois dessa aula a gente faz um free roll para testar o que a gente aprendeu na aula. Então a primeira foi sexta-feira passada, a próxima vai ser agora dia 2 de maio, mas todo mês vai ter uma aula de algum conceito que a galera escolher no meu Instagram, né? Então abra a caixinha de perguntas. A primeira aula foi sobre Mystery Bounty, eu expliquei pra galera como que funciona. E esse que é o meu projeto com a Twitch agora, né? E a Twitch também foi uma das principais coisas que me levou ao burnout, né? Porque eu tinha um nível muito alto de cobrança comigo mesmo. Uhum. E aí eu não podia simplesmente ligar a live quando eu tava afim. Eu ligava a live de acordo com a minha rotina e um cronograma que eu já tinha definido, e tinham dias que eu tava sem vontade nenhuma de fazer live, eu tava lá fazendo live, sabe? Uhum. Então, e aí eu passei a ser um pouco mais seletivo e me cuidar um pouco mais, sabe? E aí, por isso que eu consegui agora encontrar um formato de live que eu consigo entregar o que a galera gosta de mim, né? Que é esse conteúdo mais técnico. Sim. E eu também consigo passar para as pessoas o que o 888 está trabalhando, quais que são as séries que estão acontecendo no 888. Interajo com a comunidade ali, jogando free roll com eles, né? Ah, vou blefar o cavalito, eu quero me blefar e mando no chat, sabe? Ainda consigo ter essa interação, só que com a cobrança que eu tenho comigo mesmo, na parte de evolução como jogador, meus objetivos como jogador e etc., se eu coloco ali uma cobrança de fazer stream com consistência em cima, fica muito pesado para mim, então por isso que eu dei uma diminuída e agora eu encontrei esse formato que parece que tá funcionando legal e que o pessoal tá gostando.
E Ale, e a Twitch como espectador? Porque eu tenho uma sensação muito forte que você é um espectador de poker. No geral, você conta numa entrevista sobre o Celebrity Poker Showdown, que era ao mesmo tempo maravilhoso e horrível, né? Um programa apresentado pelo Phil Gordon, com sim, celebridades que muitas vezes não sabiam jogar poker lá na Sony Entertainment Television, no início dos anos 2000, cara. E que carinho eu tenho por aquele programa. Eu tomei um susto quando te vi falando a respeito disso, que eu achei que eu era a única pessoa que assistia esse programa. mas volta e meia você está nas nossas transmissões, está participando, vai lá, dá falinha no chat, participa, brinca. Você é um telespectador de Twitch, da Twitch de outras pessoas?
Cara, hoje em dia, como eu estou volumando bastante, né? E aí eu abro a live no final do grind, assim, e não é todo dia, sabe? Se é aquele final do grind que todo mundo teme, né? Que você tá com duas telas que estão meio que no começo ainda, aí beleza. Daí eu abro, dou uma olhada e, por exemplo, é quando tá rolando mesa final de BSOP, mesa final de Triton, etc. Eu gosto de dar uma olhada, né? Os EPTs, as transmissões do EPT, que o Del e o Phil fazem brilhantemente, eu gosto também. Mas eu acho que mais nesses principais eventos, assim, um dia ou outro eu assisto quando as condições são, quando os planetas se alinham e as condições são propícias para isso, sabe?
Perfeito, perfeito. Duas perguntas para finalizar. Você falou o seguinte: os grupos de estudos tendem a implodir. A gente cria um grupo de estudo de pôquer e eles tendem a não durar muito. qual que é a fonte atual de estudos do Alê?
Bom, agora eu estou no B2B. Eu entrei no B2B faz um mês, mais ou menos. Eu senti que, assim, de novo, né, depois que o meu grupo de estudos com os gringos ali parou de existir, agora ele é um grupo social, né? A gente viaja juntos, a gente janta juntos, etc., mas não é mais um grupo de estudos. Uhum. Eu senti que eu estava...
Bem mais divertido, que se diga, né?
Bem mais divertido, né? Principalmente que todo mundo é rico lá e daí você não precisa pagar nenhum jantar, né? Você só desfruta.
O problema é se eles inventarem e se ensinar para os caras a roleta de cartão, né?
Ela existe.
Aí. Tá.
Mas eu falo que eu não quero participar e tá tudo bem, eles aceitam. Enfim, e aí, cara, eu vi que eu tava indo no mesmo caminho de ficar sozinho e tudo, e de ter um peso muito grande em cima do meu trabalho e etc. E eu até tentei algumas outras formas, né? Tentei entrar em alguns grupos, criar grupo, né, comunidade e tal, mas, cara, não adianta. Eu acho que o único, até hoje, o único jeito que eu encontrei de uma comunidade, um grupo de estudos, ela ser sustentável é se tiver esse ROI em cima dela, né? Então, time de poker, coaching for profits, né? Todos esses formatos, eles acabam funcionando simplesmente porque você está num grupo ali e essas pessoas, elas realmente têm todo o interesse do mundo em que você lucre e que todo mundo que esteja ali lucre, todo mundo se ajuda e cresce junto, sabe? Então agora eu tô no B2B, essa é a minha... Eu fiz coach, né, ano passado de novo, né? Eu fiz coach com o Thomas Boivin, que é o Martin Chat no Stars. E fiz coach com o Enrico Camoche, o What is Love. E muito bons os dois, mas assim... Os dois também tentaram fazer com que o coach deles virasse uma comunidade, que a galera trocasse ideia, estudasse junto e tal, e não acontece. Então, agora que eu tô no B2B, eu vejo que a pegada é muito diferente. Eu tava sentindo muita falta de uma pegada dessas, assim.
Há 6 anos você me disse que jogar o Super High Rollers era uma intenção do Alê. Eles continuam? Você continua olhando para aqueles torneios e querendo jogá-los?
Não, cara. Hoje em dia eu não tenho vontade. Eu acho que era muito uma questão de ego mesmo, sabe? Uhum. Hoje em dia que eu tenho uma condição financeira muito boa, né? Eu tô casado, eu tenho uma vida... Cara, eu vivo a vida dos meus sonhos hoje em dia, né? Eu moro na praia, né? Eu tenho uma casa que tem jardim, posso ficar na rede. Tenho uma esposa incrível... viajo para os principais lugares do mundo, cara, tem tudo que eu quero, assim, e hoje em dia eu vejo que esse nível de desafio não é algo mais que mexe comigo, assim, sabe?
Que demais. E por fim, quando a gente começou a entrevista, você me falou, Gui, eu tô com duas telinhas aqui, sou streamer, tá tranquilo, vamos conversar, PokerCast costuma regular a conta, deu nós?
Estamos aqui ainda, estamos na reta já, inclusive, aí 24 sim. Left aqui.
Aí sim, olha, eu vou te falar, se cravar e for postar o seguinte, forramos, favor marcar o PokerCast.
Sim, mas assim, né, depois daquela nossa entrevista eu tive o melhor ano da minha carreira, né, então eu acho que as pessoas não dão o devido crédito à runada do PokerCast, que ela é real. Inclusive, eu fiquei bem feliz que você decidiu fazer essa entrevista, né, antes das séries online do mês de maio e de Vegas, né? Então,
Alê,
vamos ver o
que elas venham gigantes, Alê, que elas venham enormes para você, cara. O carinho que eu tenho com você, você sabe. Eu sempre fui muito claro na admiração, no carinho. E cara, obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo todo, pelo conhecimento todo, pelo coração aberto. Que prazer é conversar com você.
Pô, igualmente, cara. Sempre muito obrigado pelo convite. Quando precisar de alguém para fazer podcast, para bater papo, para falar besteira no chat da live, pode contar comigo.
Maravilhoso, tô contando. Grande abraço e tamo junto. Vamos que vamos.
Valeu, querido. Abraço.
Abraço. Marcelo Lanza Maia, que homem é Cavalito?
Máquina, machine. Ele é demais. E bom demais ele voltar pra cá, né? Já estava passando do tempo.
Nós temos que pensar, né, Lanzinha? E um quadro, quem sabe a gente bota um quadro semanal aqui pra ele. Vamos dar trabalho pra esse homem, né, cara? Vamos convidar ele, claro, pros nossos free rolls. E que coisa boa é ter essa presença iluminada perto da gente.
Exatamente, senhor. Exatamente. Bora de redes sociais?
Nós vamos de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker, você sabe, é o seu clube na Suprema. Tudo que você for fazer na Suprema, a SX está lá, líderzaça de mercado. E no dia 19 de maio, a 1 da tarde, tem 5 milhões ao In Suprema. O Bahia é de apenas R$550, nós ia 550 por uma premiação de 5 milhões. Que delícia, hein, senhor?
Aí sim, né, senhor? Tá chegando.
E as informações todas do torneio estão no site allin.supremapoker.com.br. Você não pode ficar fora dessa. E claro, tá chegando também o SX Poker Festival. O evento vai acontecer. Restam poucos quartos no valor promocional que está no segundo lote. Informações estão em evento.sxpokerfestival.com.br. Encontre-nos lá
logo, logo.
Maravilhoso. Vamos embora de redes sociais?
Vamos.
Lanzinha, às vezes a gente recebe áudios nesse PokerCast que são áudios incontestáveis. O cara fala com uma autoridade, com uma pompa e circunstância, que você fala o seguinte: esse cara tem que estar certo. E ainda mais quando o áudio chega com referência, com pompa, com circunstância e concordando com a gente. Então escuta aí, Marcelo Lanza, esse áudio de Davi Hammermans, o DVDZ.
Salve, Calil, meu querido. Parei aqui no minuto 4 do programa 318 para dizer com embasamento científico, histórico, gastronômico. Bom, se você não sabe, vai saber agora, mas eu sou formado em gastronomia, trabalhei muitos anos na área, e falo com um certo embasamento. Não com toda a razão no mundo, mas com um certo embasamento. A coxinha se come pela bunda, pela parte redonda, e existe uma explicação histórica para isso. A coxinha, a lenda diz, né, que a coxinha foi inventada pelas pessoas mais pobres que viviam aqui no Brasil, que pegavam a ossada do frango e desfiavam o resto da carne, né, que sobrava, cozinhavam, desfiavam o resto da carne. E para comer, como os ricos, né, como a nobreza, comia o frango e pegava aquelas coxas, sabe aquela cena clássica daqueles senhores ricos comendo coxa de frango, segurando a coxa de frango na mão e dando uma mordida, uma mordiscada? Eles pegavam essa carne desfiada do frango e faziam ela de uma forma que você podia segurar também para comer. Então, a origem da coxinha é ela representar esse formato realmente da coxa do frango, entendeu? Então, anatomicamente, se segura pela parte de baixo, pela parte que é conífera, e se come pela parte de cima, que é a parte da bunda.
Conífera.
Então não tem discussão. Não tem seara, não tem discussão. Quer dizer, tem seara porque tem coxinha de frango, né? Mas não vai ter discussão, entendeu? Enfim, é isso. 2 minutos para falar essa besteira. Obrigado.
Peraí.
Ah, e outra coisa. Requeijão é um produto da Catupiry, e na verdade o nome do produto é Catupiry Cremoso, entendeu? Então, é isso. Inutilidades da vida que são úteis, né? Fazer o quê?
Inútil, Lanza? Eu achei dos áudios mais úteis que nós recebemos na história do PokerCast.
Eu tenho pouca coisa a falar agora, não sei, fecha minha conta, eu comi 2 coxinhas, Coca-Cola, muito obrigado a todos, ganhei meu final de semana, né, porque, muito obrigado, como é bom, isso tem que virar corte, todo mundo na hora começar a conversar fiado no grupo PokerCast, você já corta e já coloca esse áudio lá, muito obrigado.
Maravilhoso, DVDZ, sensacional.
Bora de finalização?
Vambora de finalização. Superpoker.com.br, mais que poker é Super Poker. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube e na Twitch, altas transmissões, tem transmissão com o Del, tem transmissão comigo, transmissão com o Alan. Na Twitch tem todas as transmissões do Alan, ele acompanha na reta dos brasileiros e logo, logo o free roll do PokerCast. E vambora para a dica cultural, Marcelo Lanza.
Bora para a dica cultural, direto assim?
Direto, retaço.
Cara, eu vi Fallout, uma série da Prime, 8 episódios, baseada num game famoso, antigo e tal. Achei legal, muito bem ambientado, assim. As séries de videogame tão em alta no mercado, né? Transformando jogos em vida real, né? Podemos falar dessa forma. Ou não tão real. Mas legal. Achei ela um pouquinho difícil de ver no começo, um pouquinho arrastada, mas a climatização, a caracterização da turma está sensacional. Então, para quem gosta, acho que eu super indico.
Maravilhoso, Lanzinha. Eu assisti um filme fantástico chamado Dias Perfeitos. É um filme, uma produção alemã e japonesa, do Wim Wenders, ou Wim Wenders, como o amigo ouvinte preferir. Ele é um filme lento, né? É pra gente que gosta de filmes assim, a virtude do filme tá no fato dele ser feito mais lento. A plataforma é o Mubi. Eu achei um filme nota 10, assim, fantástico, adorei. O filme me emocionou de muitas formas. O querido Dodô Almada não gostou, discutiu comigo a respeito disso no Instagram. Eu tô para fazer um telefonema para ele, para convencê-lo do contrário, sabe? Eu prezo tanto pela minha amizade com o Dodô, que eu acho que eu vou ligar para ele, conversar a respeito do filme, tentar ilustrar para ele por que esse filme é tão fantástico. E tive uma conversa recente com André Barcinski, o crítico de música no Twitter, que indicou as entrevistas dos ex-membros do The Police com o Rick Beato, um canal do YouTube. É um canal realmente fantástico. Quem gosta de música, quem toca, certamente segue o Rick Beato. A entrevista do Coupland, o baterista do The Police, é realmente fantástica. E eu comecei por ela a ouvir essa série de entrevistas. Ela é super recente, tem um mês, e também foi muito legal. Comecei também a ouvir a do Andy Summers, achei bem legal também. Então fica aí esta recomendação, além do filme Dias Perfeitos.
Aí sim, só lembrando, vovô, que você não precisa de ligar para ele para poder debater a respeito do filme, pelo fato de você prezar a sua amizade com ele, porque se fosse por isso, nós não estaríamos aqui hoje em dia, tendo em vista os gostos tão discrepantes desse semicasal há 30 anos. Pronto, falei.
Olha, eu vou te falar, uma jogadora do Poker Mineiro, aliás, vou dar nome aos bois, Márcia Donato, me mandou inbox e falou: "E aí, você tá triste com a ida do seu marido pra Sorocaba?" Eu falei: "Márcia, eu vou encontrar com ele mais em Sorocaba do que eu encontro em Belo Horizonte." Não tem problema, não. Eu sou um homem acostumado com despedidas. Meu marido pode ir. Meu marido e a esposa dele podem ir para Sorocaba tranquilos, que eu vou estar lá toda hora.
É vida solta.
Exatamente. O Poker quer ser trazido a você pela 888 Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do fantástico Matheus Crudo.
Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
Valeu! I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. If there's chance to play, it makes no difference by the shape. I'm in shadow green, the only card in me is the ace of spades, the ace of spades. Dice with the devil, a gun with a flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watch you.
Machine of the 18, know you wanna see me.